Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto da vida.
Biblioteca Sonora.
Vamos iniciar a edição de hoje conversando com Lia Zatz, que escreveu o livro Pagu. Este título integra a coleção A Luta de Cada Um, publicada pela Cales Editora.
Lia, quais as maiores dificuldades que você enfrentou para resgatar a vida de Pagu?
Eu acho que entender ela como pessoa, porque existem informações sobre Pagu, não tantas. Existe um livro muito bom do Augusto de Campos, que está esgotado, inclusive da Brasiliense, que traz uma recolha de muitas coisas que a Pagu escreveu, artigos, entrevistas com ela, depoimentos de pessoas que foram parentes, amigos e etc. Tem um material muito rico nesse livro. Mas mesmo assim, existem alguns outros livros também que falam sobre Pagu. Mesmo assim, eu acho que você lendo tudo isso, você fica com ainda com algumas questões sobre essa pessoa Pagu, porque eu acho que existe muito preconceito e uma informação até um tanto superficial sobre ela. Muitas vezes você vê as pessoas falando que a Pagu foi uma mulher ousada, a musa do modernismo, a garota bonita, meio louquinha, um tanto irresponsável, etc. Isso é um pouco que acho que aparece de informação, acho bastante preconceituosa sobre a Pagu e superficial também. Porque eu acho que mesmo nesse lado da vida dela, de mulher ousada, porque ela viveu numa época em que mulher não podia nada, não podia sair sozinha, não podia estudar, não podia dar, e ela realmente quebrou barreiras, ela lutou contra tabus e preconceitos e moralismos da sociedade. Mesmo nesse lado, e no lado de militância política, ela ficou presa há muito tempo, ela se dedicou à luta comunista, acreditando num mundo mais justo e etc. Mesmo nesses dois lados, ela foi uma pessoa muito consequente e muito séria. E eu acho que as pessoas muitas vezes veem ela como simplesmente uma dondoca, bonitinha ou irresponsável. Eu acho que ela foi consequente e séria nesses dois lados. E tem todo um outro lado da Pagu, que eu acho que é pouco conhecido. Aí se fala muito mais dela como a mulher do Oswald de Andrade, como, enfim, uma pessoa que teve participação na vida cultural, mas acho que com um certo desconhecimento da importância que ela teve na participação, realmente, como na vida cultural do país. A Pagu foi uma escritora, ela mesmo que não tenha deixado, digamos, obras muito famosas, ela não deixou, em tudo que ela fez, ela tem um trabalho interessante, intrigante, instigante. Se a gente pega o romance dela, que chama Parque Industrial, é maravilhoso. Ele é de uma ousadia na linguagem, no tema, assim, é impressionante. Se a gente pega os poemas ilustrados que ela publicou em jornais, por exemplo, aquele jornal que ela fazia com o Oswald de Andrade, que chamava O Homem do Povo, ela tinha uma aluna, Mulher do Povo, e ela publicava artigos, etc., mas também poemas ilustrados, que a gente pode até dizer que são precursores das histórias em quadrinhos. A Pagu teve uma atuação na área do teatro muito importante. Ela foi morar em Santos e ela começou a se dedicar ao teatro. Ela fez uma campanha enorme para se construir o Teatro Municipal em Santos. Ela foi estudar na EAD, na Escola de Arte Dramática. Ela traduziu peças e introduziu, ela é a responsável por introduzir no Brasil, dramaturgos que eram desconhecidos, ilustres desconhecidos no mundo naquela época. Por exemplo, Ionesco e Arrabal. Ela foi a introdução deles no Brasil. Então, acho que ela tem uma importância assim, bastante grande e eu acho que ela não é tão conhecida como deveria ser.
Pagu passou sua infância no Brás. Esse bairro era extremamente politizado. Basta lembrar a greve de 1917. Esse movimento paralisou a cidade de São Paulo e foi assim descrito pela Companhia do Latão na peça O Mercado do Gozo.
Ei, soldados,
abram os portões!
Abram os portões do cemitério!
Deixem-nos chorar!
Antônio Martinez,
o camarada sapateiro,
levou no bucho 12 balas de fuzil.
Atenção, homens da força pública! Mantenham longe os baderneiros! Cuidem que a família do sujeito reze em paz seu morto arruaceiro!
O sapateiro foi assassinado, inspetor de polícia! Suas mãos cheiram a sangue!
Cambada criminosa de estrangeiros! Voltem para as fábricas! Deixem os mortos sossegados! A ordem é manter a ordem! Anarquia fora da última morada! Voltem a seus postos de trabalho!
Aos poderosos diremos:
oferecemos nossos braços, nosso tempo e nossas vidas, e vós ofereceis vossas leis e prometeis felicidade,
mas ela não chega nunca.
Por isso resolvemos tomar
a exata decisão. A greve geral é nossa arma contra a ganância dos donos da vida.
Abaixo esta república de cartaz e lantejoulas em que as leis são ficções e cada governante um bufo de comédia.
Bufo! Fora a riqueza de povos, a liberdade de ser escravo, a desordem burguesa.
Fora o inspetor de polícia,
cão raivoso do patronato.
E a desordem do Brás da Lapa, do Cambuci à Barra Funda. A greve parou toda a cidade de São Paulo.
Lia, até que ponto essa região da cidade ajudou a criar o pensamento político de Pagu?
Eu acho que, sem dúvida, ajudou. Ela veio do interior, pequena, foi morar nesse bairro, e esse bairro era povoado pelos operários italianos na época que ela foi morar lá, as fábricas, o começo das greves e etc. Inclusive, a irmã dela, Sidéria, num depoimento, diz que não tem dúvida que o romance Parque Industrial da Pagu traz muito do que elas viveram, da vida de meninas que elas viveram ali no Brasil. E o romance fala muito dessa vida operária, das greves, das lutas e etc. Traz muitos personagens femininos interessantes, desde a revolucionária passando pela operária até a prostituta. É muito interessante.
Que pedaço de italianinha, hein?
Só figura. Vá falar com ela. Uma analfa.
Pra uma noite? Ninguém precisa saber ler.
Lia, o que mais te agrada nesse romance da Pagu?
Acho que a ousadia mesmo. Se a gente pegar e... Enfim, tem uma coisa interessante. Se a gente pega o facsímile que foi republicado, não sei se ainda tá em livrarias, ele tem letras enormes. Era uma intenção da Pagu que o livro, olha só, pudesse ser lido pelas classes mais desfavorecidas, que talvez tivessem mais dificuldade de leitura. Então, ela fez questão que as letras fossem muito grandes. É interessante isso, né? E acho que isso que eu já comentei, dele trazer muitos personagens femininos e abordar a questão da luta operária, a questão das mulheres prostitutas, das mulheres, inclusive, das classes altas que não se importavam com as outras mulheres das classes baixas. Enfim, ele tem uma série de elementos muito instigantes.
Tupi or not Tupi? That is the question. Contra todas as catequeses, contra todos os importadores de consciência enlatada, queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil tinha descoberto a felicidade.
Lia, como você analisa a relação que Pagu manteve com Oswald de Andrade?
Eu acho que esse é um dos lados que as pessoas têm preconceito, né? Tipo, a Pagu foi a mulher que roubou O Oswaldo da Tarsila. Acho que é muito isso. Acho que a gente tem que pensar que a Pagu tinha 18 anos, entrou numa turma e ficou deslumbrada com essa turma que ela conheceu, que era Oswaldo, Tarsila, Raul Bopp, etc. Todos aqueles artistas, escritores, intelectuais de vanguarda naquela época, né? E que ela se encontrou, porque ela era uma pessoa inquieta, uma jovem, uma adolescente que foi inquieta, e que encontrou, de repente, uma turma onde, com a qual ela se identificou. E gostava demais da Tarsila, era amiga da Tarsila, mas, de repente, eu acho que se vem um homem muito mais velho e que é um pouco teu guru, ela escrevia muito inspirada nas coisas que o Oswaldo escrevia, e 20 anos mais velho que ela, e começa a lançar os olhos para ela, é difícil para uma mocinha resistir a isso, né? Eu acho que ela foi, assim, bastante apaixonada pelo Oswaldo. O Oswaldo também tinha uma relação aberta naquela época, vanguarda. Ele era um homem que também achava que ele tinha relações abertas com a própria Pagu. Ele exigia que ele tivesse uma relação bastante aberta e pudesse ter outros relacionamentos, né?
Pagu era uma pessoa de um espírito bastante rebelde. Lia, como ela suportou a disciplina do Partido Comunista?
Ela suportou por um bom tempo. E ela, assim, o partido mandava ela fazer isso, ela ia. Mandava fazer aquilo, ela ia. Quer dizer, ela chegou... Teve uma época que o partido mandou todo mundo se proletarizar. Lá foi a Pagu, meio que teve que... abandonar a família, filho pequeno, Oswaldo, porque ela precisava obedecer às ordens do partido, encontrar, trabalhar em oficinas têxteis, depois foi virar lanterninha de cinema, enfim, teve uma série de trabalhos desse tipo por causa dessa ordem. Outra coisa que punham a Pagu para fazer era segurança em reuniões do partido, então ela tinha que ficar a madrugada inteira armada, ela não sabia nem mexer numa arma... Ela tinha que ficar da segurança enquanto os líderes se reuniam e discutiam os grandes problemas da nação. E ela obedecia. E aí, quando ela começou a se revoltar contra as ordens do partido, ela foi massacrada, né? Era uma época em que o comunismo era dominado pelo stalinismo. Uma época triste do movimento de esquerda. E a Pagu se revoltou, não aceitava uma série de coisas, tentava discutir, mas foi bastante massacrada.
Meus companheiros de presídio político no Rio, esses que possuíam pregos para fincar na minha cabeça e na ponta de cada prego a palavra sim, ao que eu respondia não. Afirmavam que o partido estava certo, que eu precisava ceder, que eu devia me curvar à palavra de ordem. Sim. Sim, porque você não tem razão. E eu respondia invariavelmente não. Estava treinada. Em 1935, em Paris, pela primeira vez, o processo de intimidação fora lançado através de grandes cartazes com a cara de Stalin e uma legenda apenas. Stalin tem razão. Sim, você não tem razão. Obedeça. Não, não, não e não. Passam-se as horas e os dias e as semanas e o sangue escorrendo. Os verdugos se revezando para me vencer ou me enlouquecer. Descansava no hospital e voltava para a tortura. Pior que a polícia? Não. Método herentes. Mas tão extenuantes ou mais do que os da polícia.
Lia, como foi a vida de Pagu na prisão?
A Pagu foi presa milhares de vezes em manifestações e etc, etc. E depois ela teve um momento... em que ela ficou presa de 1935 até 1940. Foram 5 anos de prisão, um tempo em São Paulo e um tempo no Rio de Janeiro. Ela foi bastante torturada, principalmente no Rio de Janeiro, que era mais barra pesada naquela época. Além de ter sido bastante maltratada pela prisão em si, pela polícia, ela foi também maltratada pelos companheiros que estavam presos e que queriam que ela obedecesse fielmente a tudo que o partido ditava. Ela ficou muito doente na prisão, ela teve que ser hospitalizada, saiu da prisão muito magra, muito doente, e a partir daí, de 1940, ela decidiu se voltar para uma outra coisa, para a militância, digamos, na cultura, nos jovens. Ela se dedicou muito aos jovens, a incentivar jovens do teatro, principalmente.
Canal. Nada mais sou que um canal. Seria verde se fosse o caso, mas estão mortas todas as esperanças. Sou um canal. Sabem vocês o que é ser um canal? Apenas um canal? Evidentemente, um canal tem as suas nervuras, as suas idades, as suas algas, nereidazinhas verdes, às vezes amarelas. Mas, por favor, não pensem que estou pretendendo falar em bandeiras, isso não. Gosto de bandeiras alastradas ao vento, bandeiras de navio. As ruas são as mesmas, o asfalto com os mesmos buracos, os inferninhos acesos. O que está acontecendo? É verdade que está ventando o noroeste, há garotos nos bares, há não sei mais o quê. Digamos que seja a lua nova, já essa plantinha voacejando na minha frente. Lembranças dos meus amigos que morreram, lembranças de todas as coisas ocorridas. Há coisas no ar, digamos que seja a lua nova iluminando o canal. Seria verde se fosse o caso, mas estão mortas todas as esperanças. Sou um canal.
Lia, como é que você analisa a produção literária de Pagu?
Pagu teve esse romance, Parque Industrial. Ela fez um outro romance com o segundo marido dela, Geraldo Ferraz. Agora, ela tem uma série de poemas maravilhosos. Eu sigo uns deles no meu livro. Ela tem uma atividade jornalística importante também, de crítica das artes em geral. Eu acho que assim, é interessante conhecer um pouco desse. Ela traduziu muitas peças, ela. Enfim, tem uma série de produções da Pagu que acabaram ficando meio assim, fragmentadas, dispersas, mas que são importantes de serem conhecidas.
Lia, você poderia comentar a importância das viagens na formação intelectual da Pagu?
Então, ela viajou por alguns anos nessa época, antes de ser presa, antes de 1935. Ela foi para a Europa, ela estava muito visada aqui. Acho que até o próprio partido incentivou ela a ir embora um tempo. E ela acabou indo, não sei se para ficar tanto tempo, acabou ficando uns 2 ou 3 anos fora. E foi muito importante, ela conheceu muitos países, ela conheceu muitas pessoas, acho que abriu os horizontes dela. Ela, por exemplo, tem uma é meio prosaico assim, mas por exemplo, ela conheceu nessa época um imperador da China, e isso fez com que ela trouxesse, Raul Bopp era cônsul na cidade de Kobe, no Japão, e pediu a ela que por causa desse contato dela com o imperador, conseguisse a semente de soja, que não existia no Brasil. E a Pagu conseguiu, essa semente veio para o Brasil através do Raul Bopp e foi dada a devida atenção pelo Ministério da Agricultura, não sei por quem exatamente. E hoje em dia o Brasil é um dos maiores produtores de soja. Quer dizer, isso é uma coisa interessante de conhecer na vida da Pagu. Acho que nessas viagens também ela conheceu, e eu acho que aí ela começou a perceber os furos que existiam no stalinismo. Ela foi para Moscou e viu coisas que ela imaginava encontrar, uma sociedade muito mais igualitária e justa e etc. E acabou se desiludindo um pouco com o que ela viu, crianças pedindo esmola na rua e etc. Acabou achando que... Mesmo assim ela continuou batalhando comunista, ela sempre foi, ela achava que o Partido Comunista sob o stalinismo é que tinha abandonado as ideias de esquerda comunistas. Eu acho que ela continuou com as suas ideias até o fim. Mas se frustrou com isso. Deixou de ser militante, ela foi morar em Paris, estudar em Paris e se envolveu com o Partido Comunista na França, inclusive foi presa na França, foi ferida, teve que ficar no hospital, quase foi deportada para a Alemanha ou para a Itália naquela época que começava o nazifascismo, mas aí conseguiram mandá-la de volta para o Brasil. Enfim, acho que as viagens devem ter, sem dúvida nenhuma, trazido para ela uma ampliação de horizontes.
Para concluir, você gostaria de colocar alguma questão, algum tema do livro que eu não tenha colocado?
Acho que uma coisa interessante é talvez o jeito que eu, a forma que eu encontrei para aquela história. Então, é como se o livro fosse, a narrativa é como se ela fosse contada por uma catadora de papel que encontra objetos da Pagu no lixo. De fato, existiu essa história. Existiu uma história em 2003, uma catadora de papel encontrou documentos da Pagu no lixo e, mesmo sem saber quem era a Pagu, teve a sensibilidade de ver que era uma pessoa importante para a história do Brasil. Foi atrás, enfim, esse material acabou indo para um arquivo da Unicamp. E esse fato me inspirou e eu criei um personagem inspirado nessa catadora. Essa catadora, na verdade, chama Selma, uma pessoa maravilhosa. E eu criei uma personagem que chama Thelma, inspirada na Selma.
Lia Zatz é autora do livro Pagu, edição ilustrada a quatro cores. Este volume integra o catálogo da Cáliz Editora. Vamos fazer um rápido intervalo. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.